no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Podemos ficar por aqui, podemos ficar sentados. Vamos até à palavra. Vamos até à palavra, queridos irmãos, sim? Eu não quero que ninguém se assuste, de facto o nosso ritmo não vai ser tão lento, um verso por domingo. Vamos colocar os nossos olhos no livro de Esdras. Eu hoje gostaria de continuar a fazer aquilo que fizemos a semana passada, e é verdade que isso significa que há algumas características especiais. Eu espero que os irmãos sejam um pouco pacientes, mas hoje vamos estar a entrar e eu preciso fazer muito contexto. Nós decidimos estudar o livro de Esdras e Neemias sem colocar uma data para fim, porque sentimos que esta é uma época que, na vida da nossa Igreja, nós precisamos de pensar em regressar à adoração, precisamos de pensar em reconstruir, a nossa casa de oração precisa de obras, e precisamos, sobretudo, de pensar em receber. E por causa desta preocupação que nós temos com regressar ao lugar da adoração, de reconstruir o lugar da adoração, de receber novas pessoas nessa adoração, o livro de Esdras e Neemias vão nos dar o caminho. O título que lhes demos foi Mapas e Muros, porque, como nós sabemos, há um trajeto que é feito, quer por Esdras, quer por Neemias, de Babilónia, onde eles estavam, até Jerusalém. É preciso mapas para isso, é preciso mapas, é preciso projetos para reconstruir, mas também é preciso muros para sabermos o que é que nós estamos a representar, o que é que nós estamos a defender. Esta é a razão porque o título destas mensagens em Esdras e Neemias se chama Mapas e Muros, como se regressa, como se reconstrói e como se recebe. Quero apresentar, e gostaria que hoje pudéssemos folhear muitas nossas Bíblias. Este é um culto protestante e então folheamos muitas nossas Bíblias, porque é isso que as igrejas protestantes sabem fazer, as igrejas evangélicas, é folhear as suas Bíblias, ler as suas Bíblias. E por isso eu hoje não vou evoluir muito, porque é preciso fazer muito contexto. Eu sei que há uma parte deste sermão que vai parecer muito como uma aula, mas, queridos irmãos, também é assim que os nossos cultos são. Como lemos a palavra, há coisas que às vezes parecem uma aula, não é? Estamos a aprender o que é que a palavra está a querer dizer. No final, ainda assim, eu gostaria de poder aplicar isto aos nossos corações, até porque sei que muitos de nós tivemos umas semanas complicadas. Alguns podem ter tido semanas tranquilas, mas alguns de nós estamos aqui, provavelmente, com uma semana muito complicada nos nossos ombros. E gostaria que o conhecimento que vamos tirar da palavra esta manhã também, de alguma maneira, nos pudesse valer. Vai ter de ser o Espírito Santo a fazer isso, porque eu não sou capaz de o fazer. Mas ainda assim gostava que, vamos dizer assim, ter um bocadinho de aula, mas no final que o nosso coração pudesse estar aberto a esta aula e receber alguns dos valores que o livro de Esdras traz para nós. Vamos começar pelo início, a questão da autoria. Quem é que escreveu Esdras? Quem é que escreveu Esdras? É a nossa convicção que quem escreveu Esdras foi o próprio Esdras. Originalmente, como já falei aos irmãos antes, Esdras e Neemias, folheiem lá as vossas Bíblias, já repararam que a seguir está o livro de Neemias, não é? Esdras e Neemias originalmente faziam os dois um só livro. Eram os dois um só livro. Segundo alguma tradição judaica, há quem atribua a Esdras também a autoria do segundo livro das Crónicas. Voltem umas páginas para trás. Estamos ali em Esdras. Reparem aí nos últimos versos do livro das Crónicas. Do segundo livro das Crónicas. O que é que diz? O segundo livro das Crónicas, o último verso, no capítulo 36, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. O que é que significa? Que o último verso do segundo livro das Crónicas é parecido, é o mesmo lugar onde começa o início do livro de Esdras. Nós vamos estar a estudar Esdras e Neemias. Eles dois, apesar de terem a participação de dois autores diferentes, Esdras e Neemias, faziam parte do mesmo livro. Não é pelo facto de Esdras ter escrito uma parte e Neemias ter escrito outra que os dois não pudessem fazer parte do mesmo livro. Nesse sentido, é como se Esdras e Neemias fossem um trabalho de grupo. Portanto, Esdras escreveu e Neemias escreveu também. E estes são os seus autores. O tempo. É importante percebermos o tempo. Em que tempo? De que tempo é que nós estamos a falar? Em que tempo é que Esdras e Neemias foram escritos? E qual era o contexto? E eu sei que vamos ter fazer um esforço de abstração, para nos colocarmos em épocas da história do mundo onde geralmente não pensamos muito. Talvez aqueles que cresceram numa igreja evangélica estejam mais habituados, por conta de lerem a Bíblia, a volta e meia colocarem o seu cérebro em épocas que a maior parte das pessoas não pensa muito. Então, que época é esta? Calcula-se, nós estejamos a falar nestes acontecimentos, no decreto de Ciro, por volta do ano 538 a.C. 538 a.C. Portanto, mais ou menos meio milénio antes de o Senhor Jesus nascer. Esdras e Neemias, se repararem, e para aqueles que podem já ter lido, não são escritos numa linha temporal linear. O que é que eu quero dizer com isso? Há uma seleção de factos, com saltos temporais, com saltos de calendário que são assinaláveis. Portanto, Esdras e Neemias não escrevem, pensando assim, faz de conta que eles escreviam uma semana. Faz de conta que Esdras e Neemias, a ação que eles estavam a descrever, durava uma semana. É muito mais que leva. Mas faz de conta que eles estavam a escrever só durante uma semana. Esdras não escrevia, hoje segunda aconteceu isto, hoje terça aconteceu aquilo, hoje quarta aconteceu... Portanto, o modo como eles organizam os factos é seletivo. Eles não falam de tudo o que aconteceu. E para vos dar um exemplo, abram, por favor, no 7º capítulo. Okay? Avancem aí um bocado. Eu disse que hoje íamos ter de folhear um bocado as nossas Bíblias. 7º capítulo. Estamos aí, no 7º capítulo do livro de Esdras. Como é que começa? Quais são as primeiras... Qual é a primeira expressão? Está aí. Passadas estas coisas. Sabem mais ou menos quanto tempo vai do passadas estas coisas, do início do capítulo 7 de Esdras, para aquilo que aconteceu no final do capítulo 6? Portanto, olhem para aí no capítulo 6. Final do capítulo 6. Diz assim, o rei... Portanto, e o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o rei de Israel. Este final do capítulo 6 de Esdras, para o início do capítulo 7 de Esdras, sabem quanto tempo é que passou? Mais ou menos? Passadas estas coisas, sabem quanto tempo é que passou? Mais ou menos? Cerca de 50 anos. 50 anos. Portanto, significa que quando nós vamos ler o livro de Esdras e Neemias, temos de perceber que há saltos no calendário muito assinaláveis e que Esdras não se preocupou em dizer passados 50 anos. Portanto, a maneira como eles organizaram as coisas, a sua estrutura cronológica, a sua estrutura de acontecimentos é complexa, não é linear. Calcula-se que a ação do livro de Esdras, as circunstâncias que Esdras fala, cubram mais ou menos um período de 80 anos. Calcula-se que desde Esdras 1 até ao final de Esdras 10, seja mais ou menos um período de 80 anos. E depois que haja uma espécie de intervalo entre o final da ação de Esdras e o início da ação de Neemias, esse intervalo levará cerca de 12 anos. E por seu lado, desde o início de Neemias até ao final de Neemias, calcula-se que a ação desde o início de Neemias até ao final de Neemias leva outros 12 anos. O que quer dizer que desde o início do livro de Esdras até ao último capítulo de Neemias seja cerca de 103 anos. Um período de cerca de 103 anos. Portanto, significa que quando nós vamos ler o livro de Esdras e Neemias vamos estar a falar de um intervalo de mais de um século. Cerca de um século na história do povo de Israel. Durante este tempo, há muita gente a aparecer, já vamos falar delas, nestas personagens, nestas pessoas que aparecem. Mas só para termos ideia, só durante este período há cerca de 6 reis persas. Nós já vamos ver os nomes deles. Por outro lado, estima-se que tinham passado cerca de 50 anos, no início, agora voltando aqui ao início do livro de Esdras, desde o início do livro de Esdras, o texto que nós acabámos de ler, até à altura em que o povo de Israel tinha sido conquistado por quem? Israel tinha sido conquistado por quem? Neste caso, Judá, a rigor. Tinha sido conquistado por quem? Por que povo? Pela Babilónia. Qual era o rei da Babilónia? Nabucodonosor. Portanto, desde que Israel, neste caso Judá, porque era o reino do sul, desde que Judá foi conquistado, desde que Jerusalém foi saqueada pelos babilónicos, até ao início do livro de Esdras, calcula-se que tinham passado cerca de 50 anos. Okay? Agora eu sei que isto é muita cronologia para nós. Vamos deixar agora o tempo. O que é importante nós percebermos? Porque isto vai fazer com que o livro que nós estejamos a ler seja um livro um bocado sui generis. E porquê é que eu quero insistir nisto? Porque se nós comprássemos numa livraria um livro que fosse escrito como o livro de Esdras foi, faz de conta que vamos à FNAC e compramos um romance. E o romance que nós compramos tem uma estrutura parecida com o livro de Esdras. Sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o romance que nós estaríamos a ler é um romance que tem vários géneros literários lá metidos, géneros que são diferentes. E com géneros literários eu quero dar-vos exemplos. E, por favor, voltem a pegar nas vossas Bíblias para folhearmos nelas. O que Esdras e Neemias fazem é que eles pegam em documentos diferentes e juntam documentos diferentes para contar uma história. E estes documentos são bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, só para termos uma ideia de como é que isto funciona, e a partir da organização da Bíblia de Estudo de Genebra é mais fácil perceber isto. Há muitas listas no livro de Esdras e no livro de Neemias. Tem as vossas Bíblias? Estão prontos para folhear um bocadinho só para verificar o que eu estou a dizer? Por exemplo, reparem aí, logo aí, no capítulo 1 de Esdras. No capítulo 1 do livro de Esdras, entre 9 e o verso 11. Agora, os irmãos vão ter de ser rápidos a responder, está bem? Para nós podermos progredir brevemente. Entre o verso 9 e o verso 11 tem uma lista de quê? De utensílios. Portanto, coisas que os babilónios tinham tirado do templo e que agora, com o regresso de Esdras a Jerusalém, eles vão levar. Uma lista. Objetos do templo trazidos da Babilónia. Aí agora, capítulo 2, do verso 3 ao verso 70. E tenho já uma má notícia para vos dar, queridos irmãos. Não sei como vai ser, mas ontem a minha filha, muito preocupada, Maria, perguntou: tu vais ler as genealogias? E eu disse: vamos ler tudo. Agora reparem, meus irmãos, né, que é para depois, no final, dizermos com orgulho: lemos tudo. Agora reparem bem o domingo em que isto vai acontecer. Vai ser o domingo mais difícil da nossa vida enquanto igreja. Reparem, do verso 3 ao verso 70, o que é que está a acontecer? Eu vou ler rápido. Eu não vou ler agora, mas no domingo é que nós tratarmos disso. Do verso 3 ao verso 70, o que é que temos aí no capítulo 2 de Esdras? Temos uma genealogia, e é bem longa. Os irmãos venham com muita esperança a esta igreja, hein? Vai ser divertido. Ok, genealogia. Vamos avançar, mais uma lista. Aí, capítulo 8 do livro de Esdras, do verso 12 até ao verso 14. O que é que temos aí? 8, 12 a 14. O que é que temos aí? Uma lista de pessoas que voltaram com Esdras. Voltaram com Esdras. Portanto, 8, 12 a 14. Aliás, ainda antes, aquela primeira lista que falámos era dos exilados e agora são os líderes, nesse texto de capítulo 8. Ainda, vamos avançar mais rápido. Capítulo 10, versos 18 a 43. Temos aí uma lista de quê? Que pessoas são essas? Têm ideia? Pessoas que se tinham casado com mulheres pagãs. Agora, Neemias continua com listas. Capítulo 3, Neemias. Continuem. Vamos fazer isto depressa. Capítulo 3, Neemias. Sabem quem são? As pessoas. Que pessoas são essas? As pessoas que reconstruíram o muro. Avancem mais. Capítulo 10. Capítulo 10, 1 a 27. As pessoas que voltaram a sublinhar o quê? A fazer a sua com Deus. Fazer o quê com Deus? Uma aliança. E ainda, capítulo 11. Que lista é que temos aí no capítulo 11? As pessoas que vieram viver para Jerusalém. E última lista. Já viram bem a quantidade de listas? Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. As pessoas, os sacerdotes e os levitas que regressaram com Zorobabel. Portanto, reparem bem este tipo de livros, que é Esdras e Neemias. É um tipo de livros que se escreve com listas. Mas não se escreve só com listas, escreve-se com outra coisa. Por exemplo, vamos fazer isto rápido outra vez. Os irmãos ainda sobrevivem se voltarmos a fazer um exercício deste? Sobrevivem ainda? Sim? Ainda há vida em vocês? Há uma coisa que diz qualquer... Há vida em nós, não é? Há vida em nós? Não sei. Desculpem. Vamos até aí outra vez. Esdras, só para vermos outro tipo de documentos que existem. 4. Esdras 4. Eu quero que os irmãos percebam este livro que nós vamos ler. Esdras 4, aí no versículo 11 a 16. O que é que os irmãos encontram aí? Esdras 4, 11 a 16. O que é que encontram aí? Força, os mais novos também podem dizer, também têm Bíblias à frente, podem dizer. Às vezes podem até ser mais rápidos que os mais velhos. O que é que temos aí? Versículo 11 ao 16. Uma carta. Sabem uma das coisas que existe no livro de Esdras e Neemias? Cartas. Qual era esta primeira carta que aparece aí? A carta de Reum Artaxerxes. Carta de
Esdras 4, 7 a 12, a resposta de Artaxerxes. Nova carta em Esdras 5, 7 a 17, a carta de Tatenai a Dario. Nova carta em Esdras 6, 2 a 5. Ou melhor, neste caso era o memorando referente ao decreto de Ciro. Depois, em Esdras 6, 6 a 12, a resposta de Dario a Tatenai. E em Esdras 7, 12 a 26, a carta de Artaxerxes em favor de Esdras. Literariamente, é como se Esdras e Neemias escrevessem uma espécie de biografia a partir de estatísticas, a partir de faturas de contabilidade, a partir de cartas e um pouco com todo o tipo de documentos. É importante que nós entendamos isto. Percebem? É uma espécie de biografia, mas não está contada como as biografias normais. Estes biógrafos acharam que contar esta biografia valia a pena juntando a fatura, contas, a lista de supermercado. Imaginem, é como se vocês quisessem escrever a vossa biografia e em vez de escreverem um texto corrido, vocês juntavam coisas destas. O orçamento, a correspondência que trocaram com os vossos familiares, e então a vossa biografia era assim uma espécie de conjunto destas coisas todas. Esdras e Neemias, literariamente, são um pouco assim. Quero falar-vos rapidamente dos lugares. Quais são os lugares? Onde é que acontece a ação do livro de Esdras e Neemias? O primeiro lugar, qual é? Onde é que Esdras está e de onde é que Esdras vai sair? Onde é que Ciro está e de onde é que Ciro dá a ordem? Ele está onde? Na capital do quê? Da Babilónia. Então, dois sítios que é preciso nós termos ideia. O primeiro sítio é Babilónia, na sua capital, o centro do agora Império Persa. Porquê? Quem conquistou os judeus não foram os babilónios, só que os persas, a determinada altura, conquistaram a Babilónia. E, por isso, a Pérsia absorveu o Império da Babilónia. Daí que a ação vai de Jerusalém, vai da capital da Babilónia para Jerusalém. Esdras fala de dois retornos, duas viagens. Há duas viagens diferentes, escritas em Esdras. A primeira é narrada nos primeiros seis capítulos. Lembram-se, ainda agora fomos abrir em Esdras 7 para perceber que entre o final de 6 e o início de 7 tinha passado muito tempo. Então, a primeira viagem está nos primeiros seis capítulos de Esdras. A segunda viagem de Esdras, porque há um segundo retorno de Esdras, vai do capítulo 7 ao capítulo 10. Adicionalmente, Neemias também vai fazer um retorno da capital da Babilónia para Jerusalém. Rapidamente, quais são as personagens? Para facilitar, quais são as personagens? Olhem para a terceira página do vosso boletim, para a reflexão estão aí algumas das personagens. Vamos fazer isto rápido? Parece uma aula de língua portuguesa hoje, não é? Personagens de Esdras e Neemias. Esdras, um judeu com uma posição respeitável na Babilónia, que tem a tarefa de garantir o regresso a Jerusalém e de zelar pela reconstrução do templo. A tradição judaica atribui a Esdras a importância de um segundo Moisés. E depois nós vamos explorar um bocado isto mais à frente. Não é hoje. É como se Esdras fosse um segundo Moisés. Foi tanto, podemos dizer, em linguagem de hoje, por um lado Esdras foi um político, mas também foi um pregador. Esdras foi um político e foi um pregador. Neemias, quem é Neemias? Também tem uma função importante na corte persa e será encarregado de ir a Jerusalém agora para tratar da segurança da cidade, reconstruindo os muros. Olhem aí, reis persas, muitos. Eu vou dizer os nomes devagar, porque há aqui nomes um bocado esquisitos. Têm de ser ditos um bocado devagar. O primeiro rei persa, Ciro. O segundo, eu não sei bem ler isto, Cambises. O terceiro, Semeirdis, é um nome estranho. O quarto, Dário Estapes. O quinto, Xerxes. Estou bem. O sexto, Artaxerxes Longânimos. Só para nós termos ideia destes seis reis diferentes. Ah, e para percebermos a cronologia, e eu sei que agora estou a falar sobretudo para aqueles que cresceram a ler a Bíblia, mas sabem que é entre o espaço de tempo em que Esdras começa e Neemias termina que vai acontecer a história de outro livro da Bíblia, que está logo a seguir a ele. Qual é o livro que está a seguir a Neemias? Esther. Os acontecimentos de Esther estão, vamos dizer assim, aconchegados pelo livro de Esdras e Neemias. Lembram-se qual é a história de Esther? É precisamente com um rei, que ele está aí mencionado. Qual é o rei de Esther? Sim, esta agora é a pergunta de dificuldade um bocado maior. Qual é o rei de Esther? Xerxes, neste caso, também chamado Assuer. É para nós percebermos que há o passo, que há umas coisas a acontecer em Jerusalém com Esdras e Neemias, ao mesmo tempo há coisas a acontecer com Esdras, que está onde? Ainda na capital da Pérsia. E é importante que nós vamos percebendo esta cronologia. Só para terminar as personagens. Outra é Zorobabel, governador judeu apontado por Ciro, que é o chefe da casa de Judá. neto do rei Jeoaquim, e que tinha uma posição na corte babilónica, e lá, na Babilónia, era chamado de Sesbazar. Depois temos ainda Jesua, que é sacerdote que acompanha Zorobabel. Depois temos, sabem que isto é tão interessante quando a Bíblia começa a encaixar, e às vezes nós não percebemos, Ageu e Zacarias, que são profetas menores, Ageu e Zacarias, um dos trabalhos que Ageu e Zacarias fazem é precisamente nesta época encorajar Zorobabel e Jesua a terminarem as obras do templo. Daí que quando nós vamos ler, não vamos ler agora, mas quando nós lemos em paralelo o livro de Ageu e o livro de Zacarias, eles estão a falar dos acontecimentos que nós lemos em Esdras e Neemias. E depois outras personagens mais secundárias vão aparecer e nós vamos vê-las à medida que a ação progredir. Quero falar agora rapidamente do contexto social e político dos livros de Esdras e Neemias. Qual é o contexto? Em primeiro lugar, nestes 50 anos, o povo judeu tinha sido conquistado pela Babilónia, tinha sido deportado para a capital da Babilónia. Nestes 50 anos, o que é que aconteceu? Aliás, não levem mal, mas deixem-me insistir. Digam lá mais alguns profetas que tenham feito parte desta aventura na Babilónia. Pelo menos mais um. Há pelo menos mais um que nós devemos lembrar, e ele é o reflexo daquilo que estava a acontecer com os judeus na Babilónia, pelo menos com alguns dos judeus. O que é que aconteceu com alguns dos judeus na Babilónia? No espaço de 50 anos eles tiveram tempo para quê? Para ganhar o quê? Ganhar o quê? Pensem num profeta do Velho Testamento. Ganhar posição. Qual é um dos profetas do Velho Testamento que está precisamente nesta circunstância e ganha posição na Babilónia e depois posição na própria Pérsia, nesse sentido? Quem é? O profeta Daniel. Portanto, no espaço destes 50 anos em que os judeus estão na Babilónia, houve tempo para muitos deles ganharem estatuto. E quando digo estatuto, alguns ganharam, de facto, importância política. Mas é preciso, ainda assim, perceber uma coisa. Quando nós pensamos no judeu, nos judeus, mesmo que alguns judeus da Babilónia tivessem ganho estatuto e tivessem numa posição importante, este era um capítulo negro para a história dos judeus. Porquê? Porque o templo em Jerusalém e a cidade, eles estavam destruídos. E como nós falámos hoje na Escola Bíblica Dominical, o templo em Jerusalém representava a unidade e a autonomia do povo judeu. Isto quer dizer que mesmo que alguns judeus estivessem em boas posições na Babilónia a nível político, para eles era sempre um capítulo negro, porque aquilo que significava o povo deles, Jerusalém e o templo, estavam destruídos. E nesse sentido, este era um capítulo negro da história de Jerusalém. Por outro lado, por oposição, para a Babilónia as coisas corriam bem. É verdade, pois a Babilónia passa a ser a capital, passa a ser dominada pela Pérsia. Ora, isto significava que ao passo que os judeus estavam tristes, os persas estavam contentes. Os persas tinham um grande império, só para termos ideia da dimensão dele. A Pérsia, nesta altura, ia mais ou menos do Egito até à Índia. Portanto, era muito espaço. E a Pérsia estava a começar a ficar um bocado preocupada precisamente com o Egito, porque o Egito era uma potência que rival da Pérsia. Reparem, o que significa que, como nós sabemos, o que é que está mais perto do Egito? Eu sei que isto agora é geografia, ainda mais complicado fica. Mas o que é que está mais perto do Egito? A capital da Babilónia, a Babilónia ou Jerusalém? Jerusalém está muito perto do Egito. O que significa que Jerusalém também tivesse uma importância geoestratégica importante para os persas. Ora, os persas tinham uma diferente dos babilónios que tinham acabado de conquistar. É que os babilónios eram muito brutos e violentos na maneira como dominavam os outros povos. Os persas eram mais evoluídos. Então o que é que eles faziam? Os persas concediam alguma autonomia aos povos que dominavam. Ao contrário de terem a violência da Babilónia, os persas davam alguma autonomia. Por isso mesmo é que Esdras e Neemias podem regressar à sua terra e reconstruir a sua terra, porque esta era a maneira como os persas dominavam. Então, por um lado, o capítulo é negro para os judeus, porque não tendo eles acesso a Jerusalém, estando o templo destruído, eles olhavam para eles e diziam assim: então, se nós somos filhos da aliança que Deus fez connosco e Deus assinou esta aliança com o rei, qual é o rei com quem Deus assinou esta aliança que vimos ainda hoje na Escola Dominical? Com o rei David, sem medo. Se Deus fez uma aliança com o nosso povo judeu, assinada com o rei David, e se a dinastia de David até está a continuar, nós percebemos que Zorobabel é da família de David,
Mas se nós não temos acesso ao nosso templo, se nós não temos acesso à nossa cidade, o que os judeus naquela altura perguntavam é: Deus esqueceu-se de nós? Deus prometeu-nos uma coisa e agora não vai cumprir? Por isso mesmo, um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia é escrito nesta altura, que é chamado Lamentações de Jeremias, em que Jeremias se lamenta porque a destruição de Jerusalém é uma pergunta de: Deus, esqueceste de nós? Então o que prometeste a David ficou sem efeito? Nesse sentido, esta é uma altura negra para a história dos judeus. Ok. Rapidamente, vamos a um padrão nos acontecimentos. Eu, só mais um esforço, queridos irmãos, ainda mais um esforço para folhearmos as nossas Bíblias. Vamos folhear as nossas Bíblias ainda. Há um padrão nos acontecimentos. Primeira secção. Aliás, nós podemos dividir os dois livros em quatro secções. A primeira secção pode ir de Esdras 1 a 6. A segunda secção pode ir de Esdras 7 a 10. E a terceira, Neemias 1 a 7. E depois fica a sobrar a última, de Neemias 8 a 13. Na primeira secção, Esdras 1 a 6. Segunda secção, Esdras 7 a 10. Terceira secção, Neemias 1 a 7, dá sempre um padrão em comum. Há três coisas que acontecem, quer na primeira secção, quer na segunda secção, quer na terceira secção. Que coisas é que acontecem? Há uma permissão para regressar a Jerusalém. Há uma permissão para regressar em Jerusalém. Segunda coisa que acontece, aparecem o quê? Aparecem o quê? Tentem lá adivinhar, aqueles que já leram o livro. Há uma permissão para regressar a Jerusalém e o que é que a seguir acontece? Aparecem quê? Obstáculos. Aparecem obstáculos. Qual é a última parte? Os obstáculos são vencidos. Mas é importante que nós entendamos isto quando estamos a ler Esdras e Neemias. Primeira secção de Esdras, segunda secção ainda de Esdras, terceira secção cerca de metade de Neemias. Acontece sempre isto. Deus manda regressar, existem problemas e os problemas são superados. Curiosamente, só a última parte de Neemias foge a este padrão. E a última parte de Neemias demonstra como é que a nossa obediência deve acontecer na nossa, na vida rotineira de um povo. E aqui, é aqui que eu quero chegar, aproximar-me do final desta mensagem, queridos irmãos. Porque há aqui um aspecto que eu queria ligar à nossa vida brevemente ainda hoje. O final de Neemias, 8 a 13, é diferente. E nesta última parte, Neemias, capítulo 8 até o capítulo 13, a aliança é renovada e vê-se como é que um crente deve viver na rotina. E eu aqui quero salientar a palavra na rotina. Como é que um crente deve viver na rotina? Isto é importante para nós nesta manhã. Como é que um crente deve viver na rotina? Sobretudo quando a rotina de um crente não é marcada por milagres. Sabem uma coisa interessante? Entre o livro de Esdras e Neemias, ao contrário de muitos outros livros na Bíblia, são livros que não têm o quê? Milagres. Não acontecem milagres em Esdras e Neemias. E o finalzinho de Neemias tem uma importância especial porque dá um modelo de como o crente deve viver, mesmo que milagres não lhe aconteçam. Agora, os irmãos já podem calcular onde é que eu quero chegar com isto. Isto significa que o livro de Esdras e Neemias tem um clímax. Sabem o que é um clímax? O ponto alto, que é em anticlímax. Porque ao contrário de muitos outros textos na Bíblia, onde há atos sobrenaturais, onde Deus faz milagres, o final, o ponto alto destes dois livros, não acontece em nenhum milagre. Não acontece com nenhum milagre, não acontece com nada extraordinário. Sabem qual é o ponto alto destes dois livros? É, a vida é normal, a vida é banal, a vida é cotidiana, a vida é uma rotina e nós temos de ser fiéis a Deus. Agora, como os irmãos podem estar a imaginar a ligação com que quero terminar, é que se nós olharmos desta perspectiva para o livro de Esdras e Neemias, nós vamos perceber uma coisa. Que nós somos chamados, por estes livros, a viver mantendo a nossa fé quando nada de especial acontece na nossa vida. E nesse sentido, nós podemos dizer que Esdras e Neemias são muito diferentes de outros livros no Velho Testamento e no Novo. Porque há muitos livros no Velho Testamento onde coisas enormes acontecem, coisas fantásticas acontecem. Nós imaginamos assim, se eu tivesse uma vida parecida com alguns livros do Velho Testamento, se eu tivesse a vida parecida com alguns livros do Novo Testamento, para mim era mais fácil ser crente, porque eu via milagres a acontecer. Ora, quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias, nós não vemos milagres a acontecer. E nesse sentido, Esdras e Neemias são livros que podiam ser escritos em 2016. Eles têm o mesmo tipo de ritmo que a nossa vida tem. Parece que milagres não existem. E é aqui que eu quero fazer uma ligação entre cinco passos, muito rápido. Esdras e Neemias são livros muito modernos. Esdras e Neemias são livros muito modernos neste sentido. 5 passos para nós percebermos. E agora estou a falar a partir de um teólogo muito criativo, nem sempre o mais ortodoxo deles, mas chamado, um americano chamado Jack Miles. Ele diz assim, uma coisa, e eu agora quando estou a chegar ao final, mas gostaria que nós fôssemos pensando nisto, pensando na nossa vida, dizer assim, eu identifico-me com Esdras e com Neemias, eu identifico-me com este ambiente ou não. Qual é o ambiente de Esdras e Neemias? Ambiente esse que faz com que eles possam ser chamados de livros modernos. O ambiente é este. Em primeiro lugar, quando nós lemos Esdras e Neemias, parece que já não é tanto Deus que tem um povo. Quando nós lemos Esdras e Neemias, parece que já não é tanto Deus que tem um povo, mas é mais um povo que quer ter um Deus. Estão a seguir-me? A rotina de Esdras e Neemias, na rotina de Esdras e Neemias, como Deus não tem grandes intervenções sobrenaturais, parece que já não é tanto Ele que tem um povo e que faz coisas pelo povo, mas parece mais que é o povo que não quer perder um Deus. Este é um dos primeiros aspectos. Segundo aspecto, os atos que aparecem no livro de Esdras e Neemias são mais das pessoas que acreditam, são mais das pessoas que acreditam em Deus do que propriamente Deus. Essa é uma das coisas curiosas. Nós lemos Esdras e Neemias e os atos, os gestos, aquilo que acontece é aquilo que as pessoas fazem por Deus e não é tanto aquilo que Deus faz pelas pessoas. Terceiro aspecto. Parece que os governantes humanos, os reis persas, mandam mais que o governante celeste. Sabem porquê? Eles começam uma obra. Arranja-se ali uma intriga política, pois nós vamos estudar isso, e a obra é embargada. E o que é que os judeus ficam à espera? Ficam à espera que os reis persas voltem a ser favoráveis à obra. Portanto, um dos 6 aspectos que nós devemos fixar quando lemos o livro de Esdras e Neemias é que é um mundo onde parece que os governantes humanos mandam mais que Deus. Quarto aspecto. Já é possível não ver Deus nos seus atos. Eu quero explicar isto. Há ateísmo prático no livro de Esdras e Neemias. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós lemos os factos de Esdras e Neemias, é fácil para as pessoas daquele tempo não associarem aquilo que acontece ao facto de Deus comandar todas as coisas. Foi muito complexo. Quando nós lemos Esdras e Neemias, é fácil para as pessoas naquele tempo acharem que aquilo que acontecia não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria. Era apenas o reflexo das circunstâncias. Nesse sentido, é um livro onde há muito ateísmo. Percebem o que eu estou a dizer? É um livro onde as circunstâncias, como não são imediatamente assinadas por atos fantásticos de Deus, é possível que as pessoas que estão a viver não encontrem Deus naquilo que lhes está a acontecer. E último aspecto, queria falar. Quinto aspecto. Isto é muito interessante. Já repararam uma coisa? Há muita pregação em Esdras e Neemias, mas não há muita profecia. É como se a profecia estivesse a ser substituída pela pregação. Ao passo que noutros livros da Bíblia, Deus diz, isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer. Animem-se que isto vai acontecer, eu não falho, isto vai acontecer. Quando nós chegamos a Esdras e Neemias, temos o contrário. Temos homens a pregar como que se estivessem a dizer a Deus, Deus, era bom que isto acontecesse. Esta é uma das grandes diferenças de Esdras e Neemias. Muitos livros da Bíblia dizem, aparece com Deus a dizer, isto vai acontecer. Em Esdras e Neemias, parece que têm de ser os homens a dizer, Deus, era bom que isto acontecesse. Por estas razões, e é aqui que eu quero terminar, quero dizer que estes são livros que devem estar perto do nosso coração. Porque para muitos de nós é fácil sentir que a fé que nós temos em Deus às vezes é mais uma teimosia do que propriamente uma evidência. Para muitos de nós que temos fé em Deus, é fácil que nós às vezes sintamos a nossa fé mais como uma teimosia nossa, como uma coisa que nós fazemos questão de continuar a fazer. É mais como se fosse a nossa vontade de querermos ter Deus do que propriamente Deus nos ter a nós. Não sei se já sentiram isso, mas há momentos na nossa vida onde nós sentimos que parece que sou mais eu que não quero largar Deus do que Ele a largar-me a mim. Às vezes nós sentimos um pouco largados por Deus, mas fazemos questão de não querer largar Deus. Eu não quero perder a minha fé. Eu não quero perder a minha fé. E a esse nível, Esdras e Neemias são livros muito perto daquelas pessoas que esta manhã podem estar aqui e dizer assim, Tiago, eu não quero perder a minha fé, mas para mim às vezes é fácil perder a minha fé, porque eu não estou a ver Deus. Muitos de nós, ou pelo menos alguns de nós, passámos semanas onde é difícil encontrar Deus. Como é que eu encontro Deus quando vivo uma semana destas? Como é que eu tenho fé em Deus quando passei uma semana onde parece que Deus não existe? E a esse nível o que eu vos quero dizer, vai valer a pena ler o livro de Esdras e Neemias, porque eles estão em circunstâncias parecidas. Para muitos de nós é fácil sentir que a nossa fé depende mais daquilo que nós fazemos por Deus do que daquilo que Deus faz por nós. Muitas vezes nós olhamos para a nossa fé mais como, não, eu vou fazer questão de fazer isto. Eu vou fazer questão de fazer isto. E às vezes vivemos a nossa fé como, eu não posso deixar de fazer isto por Deus. Sentimos-nos na nossa fé a fazer mais nós as coisas por Deus do que propriamente Deus a fazer as coisas por nós. Para muitos de nós é fácil sentir que a nossa fé depende mais do que o governo nos permite do que daquilo que Deus nos permite. Isso deixem-me dizer, na nossa rotina da vida e da igreja, quando nós pensamos acerca dos nossos, da nossa liberdade política, da nossa liberdade religiosa, às vezes a nossa rotina é mais marcada com aquilo que os governos permitem do que propriamente por aquilo que nós sentimos que Deus governa e que está acima de qualquer coisa. Não é? Para nós que somos protestantes, ficamos muito dependentes da lei da liberdade religiosa. E de repente é como se as leis, como se a condução dos acontecimentos estivesse mais nas mãos dos homens do que nas mãos de Deus. É fácil sentir que a nossa fé é mais um ato de nós contrariarmos o facto de que o mais fácil é não acreditar. Vou voltar a repetir. Muitas vezes é fácil que a nossa fé seja mais uma esta teimosia. Não, eu vou fazer questão de continuar a acreditar apesar dos factos. Muitos de nós que estão aqui passámos uma semana difícil porque nos sentimos assim. Eu faço questão de continuar a acreditar mesmo quando parece que os atos, mesmo quando parece que aquilo que me aconteceu durante esta semana só me diz uma coisa e a coisa que me diz é que Deus não existe. Mas eu vou fazer questão. Não é? Muitos de nós sentimos assim. E para muitos de nós é muito mais fácil nós sentirmos a depender das pregações do que das profecias. Eu sei que há igrejas que conseguem fazer coisas mais divertidas do que eu consigo, não é? Eu não sou propriamente um pregador que chega aqui com profecias. E eu sei que estar no vosso lugar não é fácil. Porque ser cristão, dependente das pregações que ouvimos, às vezes é um grande sarilho. Às vezes as pregações não nos dizem muito. Mas deixem-me dizer, as pessoas que viveram os acontecimentos destas Neemias estão no vosso lugar também. Eles foram fiéis, não tendo profecias fantásticas, mas ouvindo sermões. E nesse sentido, aquilo que nós estamos a viver é muito parecido com o livro de Esdras e Neemias. Nós afirmamos a nossa dependência de Deus, mas uma grande parte nós sentimos a depender de nós próprios. Eu vou terminar aqui. E agora podem dizer, Tiago, não nos estás a dar grande esperança. E eu espero que esteja. A minha oração nesta manhã é que se estamos a passar por períodos da nossa vida onde a nossa fé parece mais eu teimar do que eu sentir e eu saber, lembrem-se de uma coisa, não estamos num lugar estranho. Se estamos a viver na nossa vida momentos onde a minha fé parece mais eu insistir contra factos, o que eu te quero dizer esta manhã é que tu não estás num lugar estranho. Esdras e Neemias estiveram no mesmo lugar onde tu estás. Portanto, aquilo que Esdras e Neemias viram a acontecer também é aquilo que nós podemos ver a acontecer. Para podermos regressar, para podermos reconstruir, para podermos receber, é normal que muitas vezes nos sintamos num mundo onde milagres não acontecem. Mas o mundo onde aparentemente os milagres não acontecem, e eu acredito nos milagres de Deus, eu acredito que milagres acontecem. Mas uma coisa eu sei, e é só com isto que eu quero terminar. Mesmo no mundo onde parece que milagres não existem, Deus é fiel. Mesmo no mundo onde parece que milagres não existem, Deus é fiel. Como é que eu sei disso? Porque Esdras e Neemias são muito claros a dizê-lo. A Bíblia não nos quer enganar a dar-nos a ideia de que tu só podes acreditar em Deus quando vês milagres a acontecer. Se a Bíblia quisesse que a nossa fé dependesse de ver milagres a acontecer, Esdras e Neemias não estavam na Bíblia. Se a Bíblia quisesse que eu só acreditasse quando vejo coisas extraordinárias a acontecer, o livro de Esdras e Neemias não estavam na Bíblia. Mas a Bíblia quer que eu continue a acreditar, mesmo quando os milagres não acontecem. E é por isso que nós vamos ler estes livros. Pode ser que até vejamos milagres a acontecer, mas isso eu não vos posso garantir, porque não sou profeta, sou apenas pregador. Mas uma coisa eu sei, Deus trabalha mesmo quando parece que não está a trabalhar. Deus trabalha mesmo quando parece que não está a trabalhar. Que Ele nos ajude.